política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você, seja sempre muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Estamos aqui começando mais uma edição do 3 em 1, nessa tarde de sexta-feira, hoje feriado, dia do trabalho, 1º de maio de 2020, já estamos aqui a postos, vamos juntos até 6 horas, comigo os nossos comentaristas, a Thaís Oyama. Boa tarde, Thaís.
Thaís.
Agora sim, agora a gente ouve a Thaís. Josias de Souza também com a gente. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown. Boa tarde aos companheiros de bancada. Uma boa tarde especial a quem nos acompanha. Vamos lá.
E Rodrigo Constantino, direto dos Estados Unidos. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Thaís, Josias, audiência. Vamos nessa.
Vamos nessa, começando então com os destaques do programa desta sexta-feira. Presidente Jair Bolsonaro manda recado nesse feriado e diz que gostaria que todos voltassem a trabalhar. Governador de São Paulo, João Dória, aconselha o ministro da Economia, Paulo Guedes, a deixar o governo e é criticado. E além disso, o 3 em 1 destaca também a entrevista do ex-ministro Sérgio Moro à revista Veja, em que ele garante que vai apresentar novas provas contra Bolsonaro. São destaques do programa de hoje. Você pode participar também, dê a sua opinião, comente os assuntos do dia pelo nosso WhatsApp. Grave vídeos, mande para lá. O número é 11 931 17 0620. Repetindo, nosso WhatsApp é o caminho para sua participação. Prefixo 11 931 17 0620. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1.
3 em 1.
O presidente Jair Bolsonaro aproveitou o feriado do Dia do Trabalho para dizer que gostaria que todos voltassem a trabalhar. A declaração ocorreu em uma live transmitida de dentro do Palácio da Alvorada pela deputada Bia Kicis, em que a parlamentar pede uma mensagem do mandatário sobre o feriado desta sexta-feira. Bolsonaro aproveitou a oportunidade para reforçar que quem decide sobre a volta ao trabalho não é ele, mas sim os governadores e prefeitos. O presidente afirmou que brevemente o país voltará à normalidade. Ontem, o ministro da Saúde, Nelson Teich, confirmou que a orientação da pasta continua sendo o distanciamento social e que não há uma intenção de flexibilizar as regras. Em entrevista coletiva, Teich disse estar preocupado com a polarização política em torno da adoção ou não das medidas de isolamento social. Começo com você, Josias. Diga aí.
Olha, se o presidente Bolsonaro sobreviver politicamente até 2022, ele vai enfrentar na campanha a reeleição um adversário duro de roer. Ele próprio, os rivais do Bolsonaro não vão precisar fazer muita coisa além de confrontá-lo com as suas próprias declarações. Nessa crise do coronavírus, o presidente diz um absurdo atrás do outro. Essa penúltima declaração, gostaria que todos voltassem a trabalhar, mas quem decide são os governadores, nem é a mais grave, é apenas mais uma tentativa canhestra do presidente de terceirizar responsabilidades. Uma responsabilidade que, aliás, é intransferível. Mas há coisas piores. Eu tomei nota de algumas coisas aqui no tablet, de coisas que o presidente disse nos últimos 45 dias. No início de março, lá numa viagem aos Estados Unidos, o Bolsonaro disse que tinha uma fantasia no noticiário, tinha mais fantasia, muita fantasia no noticiário sobre o coronavírus. Ele voltou para o Brasil trazendo na comitiva dele mais de 20 infectados. No dia 15 de março, o presidente participou de uma manifestação em Brasília, confraternizou lá com apoiadores. Dois dias depois, 17 de março, morria a primeira vítima do coronavírus. Isso foi há 44 dias. O Bolsonaro disse que o vírus trouxe uma certa histeria. Três dias depois, já havia 11 mortos. O presidente disse depois que ele levou a facada, não vai ser mais uma gripezinha que vai derrubá-lo. Dali a 4 dias, em 24 de março, o presidente de uma cadeia nacional de rádio e TV declarou que, graças ao seu histórico de atleta, caso ele fosse contaminado, ele não teria senão uma gripezinha, um resfriadozinho. Dali a 2 dias, o Bolsonaro comentou que fez uns comentários sobre o avanço da doença lá nos Estados Unidos. Aí ele disse que é diferente no Brasil, porque o brasileiro não pega nada, porque você vê o cara pulando no esgoto e não acontece nada com ele. Aí, 29 de março, o presidente vai passear na periferia de Brasília. Na volta, ele diz que é preciso enfrentar o vírus como homem, não como moleque. Quando havia mais de 5 mil mortos, o Bolsonaro diz, e daí? Dias antes, quando perguntaram para ele sobre mortos, o presidente atalhou o repórter e disse, eu não sou coveiro. Eu disse mais cedo lá no Jornal da Manhã que está faltando ao Bolsonaro, nessa crise, a sensibilidade de um coveiro. Porque a cova é uma espécie de lição de vida. Ninguém precisa mais do que isso, um buraco com terra do lado para jogar em cima, para perceber que a cova é a vida reduzida à sua essência, que é a noção de finitude. Hoje, os cadáveres já são contados aí em 6 mil. Esse número vai crescer muito. E o convívio com os cadáveres dá aos coveiros uma visão estratégica que falta a personagens como o Bolsonaro. Ao contrário do que imagina, o presidente vai ser cobrado lá na frente por sua falta de responsabilidade nessa crise e de sensibilidade. O candidato Bolsonaro está cavando a sua própria cova eleitoral.
Antes de passar para você, Thaís, só deixa eu trazer os números. Como Josias disse, já passam de 6 mil mesmo os mortos. Foram 448 mortes a mais no balanço de hoje em relação à contagem de 8. Agora, o número de mortes pela Covid-19 já chega a 6.329. São 91.598 os casos confirmados. Thaís.
Pois é, está piorando, está indo muito rápido conforme previsto, né, Brown? Sobre a frase do Bolsonaro, para interpretar essa frase, acho que a gente precisa lembrar de outra que foi dita recentemente pelo presidente e com a qual concordam tanto estrategistas do Palácio quanto especialistas em pesquisas. A frase é, se a economia afunda, o meu governo afunda também. Então, o presidente Bolsonaro, ele insiste em pregar o fim do isolamento social, primeiro porque ele tem esperança de que ele ainda vai poder empurrar pelo menos parte da conta da inevitável crise econômica para o colo dos governadores, né? E segundo, porque ele está ansioso de verdade para apressar o que ele chama de volta à normalidade, que nunca vai ser normal, porque ninguém nega que quanto mais durar o fechamento da economia, maiores serão os prejuízos para a economia. E sobretudo em relação ao desemprego, né? Ele sabe que esse tipo de coisa sempre acaba caindo na conta do chefe do executivo, por mais tentativas que ele faça de diluir essa conta. E o Bolsonaro só pensa em 2022. Só que as pesquisas mostram que, elas trouxeram novidades muito recentemente, né? Que por causa da atuação do presidente na crise do coronavírus, ele está perdendo apoio dos mais escolarizados e dos mais ricos. Então, no segmento dos que têm renda familiar superior a 5 salários mínimos, que representa 10% da população, a aprovação dele caiu 11 pontos percentuais em relação ao que ele tinha 4 anos antes. Esses são números do Datafolha. Em contrapartida, ele conquistou apoiadores, sobretudo nos segmentos mais carentes e economicamente mais dependentes das políticas públicas. Isso não passou despercebido no Palácio do Planalto e tem assessores trabalhando pesado para investir nesse segmento, centrando fogo no Nordeste, que é a região que concentra mais pobres no Brasil. Então, está em estudos, por exemplo, a criação de uma Secretaria Especial do Semiárido. Seria uma secretaria ligada diretamente à presidência da República e ela teria como objetivo coordenar as ações voltadas para a região e também, claro, pavimentar o Nordeste para a campanha Bolsonaro 2022. Aí, nesse caso, o Bolsonaro tinha a esperança de que o cartão de visitas importante para essa entrada no Nordeste seriam os R$ 600 do auxílio emergencial. Por enquanto, diante de tanta confusão que isso está tendo, né, da distribuição, as filas, a frustração de gente que não consegue nem sequer se cadastrar, por enquanto esses R$ 600 estão dando mais prejuízos do que dividendos para a imagem do presidente Bolsonaro.
Você, Constantino.
Pois é, Vitor, em relação ao novo ministro, Nelson Taik, eu pelo menos gostei da questão da humildade dele, em reconhecer que ninguém sabe ao certo. Essa coisa de pico, alguns já falam agora que vai ser esse domingo, um estudo, mas ele é mais humilde em reconhecer que sabemos muito pouco. O seu antecessor, o Mandetta, que era um quadro mais político, né, ele tinha uma arrogância muito maior, ele até mesmo achou que a ciência foi exonerada junto com ele da pasta, o que é uma coisa um tanto bizarra. Mas mesmo o Nelson Taik, e com essa humildade toda, é preciso sempre lembrar que o especialista da área de saúde, ele sabe alguma coisa sobre um foco restrito da sua área. Né? Então, a economia envolve uma outra área e ele está querendo olhar ali apenas para aquele indicador dos hospitais e dos leitos lotados ou não, e de acordo com isso ele vai tentando manipular as decisões dia a dia de acordo com essas informações que vão chegando. É legítimo, mas é a única meta dele, enquanto que existe mais do que leitos ocupados na vida, né? Até porque, eu já disse várias vezes e repito, essa é a realidade do SUS. Em lugares pobres, como Manaus, que está levantando aí manchetes trágicas e imagens terríveis país afora, já é a situação do dia a dia, né? Você não tem leito fora de Manaus, e Manaus muito pouco leito. Então não é que o coronavírus trouxe esse problema todo, ele só expôs. Né? E além disso, eu já citei também um estudo acadêmico que constatou que a cada ponto percentual de alta de desemprego numa época de recessão, isso produz algo como 30 mil mortes no Brasil ao longo de um período de 5 anos. Então eu acho que a preocupação do presidente em relação ao desejo de retomar o trabalho, as atividades, está em sintonia com boa parte da população e com boa parte das pessoas que estão tentando ter essa visão mais holística, né? Uma visão de floresta em vez da árvore apenas. O que não quer dizer que ele vai poder levar isso adiante. Como o Supremo Tribunal Federal já decretou, essa decisão não lhe cabe, cabe aos governadores e prefeitos. O que eu acho, inclusive, acertado. Eu acho curioso que tem muita gente que fica cobrando um plano mais central, só que o Brasil é muito grande e diferente. Tem uma dimensão continental, 5.500 municípios, cada um está vivendo uma realidade muito distinta. Eu sou um defensor do federalismo, da descentralização de poder. Eu acho, inclusive, muito estranho e me soa muito politiqueiro a obsessão em atacar só o presidente pela crise. É como se ele tivesse responsabilidade pelas mortes, ou que se não fosse ele, isso não estaria acontecendo em Manaus, por exemplo. Não é assim que funcionam as coisas. Então, eu acho que a escolha tem que ser local, porque os problemas são muito mais locais do que nacionais, né? E como eu disse, em relação ao desconhecimento, à ignorância, mesmo dos especialistas, tem debates acontecendo. Essa semana, o UOL e o Estadão publicaram notícias sobre o experimento na Suécia, que vem chamando a atenção de especialistas. Um diretor da OMS já reconheceu que talvez a Suécia tenha ido para um caminho melhor. E lá, vamos lembrar que tem bares abertos e tudo isso. Então, é uma experiência diferente. E vamos ter que avaliar quando liberarem o isolamento nos países que estão mais restritos, porque o vírus não desapareceu nesse período. Então, é o que foi feito durante, para a questão do pico, achatar a curva e não implodir o sistema de saúde. É isso que está em questão aqui. Então, eu acho que calibrar essa preocupação com a saúde e os hospitais chegando perto do limite da capacidade, com o enorme problema econômico contratado, é exatamente o foco que todo mundo deveria estar tendo nesse momento, e não só olhar para os hospitais, para pilha de cadáver em lugares que estão vivendo problemas maiores, porque o sistema de saúde é péssimo, e usar isso de forma política para atacar o governo federal.
Josias pediu a palavra. Fala, Josias.
Pedi, só queria fazer uma observação. O que chama a atenção nesse comportamento do Bolsonaro é que ele está confundindo teimosia com tenacidade, né? E é justamente porque a situação do SUS é trágica, precária, que o isolamento é extremamente necessário. Porque se o SUS está precário, você deixa o contágio correr à solta, aí mesmo é que as mortes vão ocorrer. E o Supremo Tribunal Federal não eximiu o presidente de responsabilidade. Eu acompanhei o julgamento. Durante o julgamento, vários ministros, inclusive, exortaram o presidente a assumir a sua responsabilidade como um coordenador nacional da crise. Alguns ministros, inclusive, mencionaram que o presidente poderia, sim, elaborar um plano nacional para o enfrentamento dessa crise, inclusive prevendo a saída do isolamento de forma coordenada entre os entes da federação. Então, não é fato que o Supremo eximiu o presidente de responsabilidade. Ele apenas reconheceu que aos governadores e aos prefeitos também toca essa área da saúde. Eles também têm poderes para lidar com essa área e tomar decisões em relação à saúde, mas isso não exime o presidente. E o que eu acho mais curioso, e aqui vou mencionar uma realidade que o Constantino conhece bem, é que o Bolsonaro já passa vexame até nos Estados Unidos. O grande aliado dele, que é o Donald Trump, tem mencionado nos últimos dias o presidente, a situação do Brasil e o próprio Bolsonaro, diz que é grande amigo dele e tal, mas ele menciona o Brasil numa posição de muita negatividade, diz que o Brasil está mal, que os números no Brasil estão muito altos, que os gráficos mostram, apontam. Ainda ontem o Trump dizia que os gráficos apontam para o alto e que o número de vítimas vai ser muito grande. E dias antes ele cogitava num encontro lá com uma autoridade da Flórida a hipótese até de trancar, de proibir voos do Brasil para lá. Não sei se isso resolveria muito, porque hoje os voos são tão poucos, acho que há 9 voos por dia para lá. E o Trump citou nesta conversa de ontem, numa conversa dele com os jornalistas, justamente a situação da Suécia, que o Constantino mencionou. E ele cita de uma forma negativa, comparando números com os países vizinhos e mostrando que a Suécia está amargando um número maior de mortos porque não fez lá o isolamento. Então, quer dizer, mesmo o Trump, que é um negacionista na origem, a ficha dele já caiu, ele está há um mês trancado lá na Casa Branca, sem eventos externos. Hoje parece que está indo para Camp David, lá para aquela casa de campo, mas não faz eventos externos. Então, mesmo o Trump, que tem o mesmo estilo do Bolsonaro, a ficha já caiu. E estranha muito que o presidente Bolsonaro, que não lhe caia a ficha também, porque o drama está se apresentando. O número de mortos cresce exponencialmente. Então, não é razoável que o presidente passe para a sociedade brasileira uma mensagem diferente da mensagem que o Ministério da Saúde passa. É o governo dele, é o ministério dele. Isto não faz nexo.
Você, Constantino?
É verdade que o Trump citou o caso da Suécia, mas ele cometeu 2 graves erros ali, na minha opinião. O primeiro é que ele usou os números absolutos. A Suécia tem o dobro da população da Dinamarca ou da Noruega. O segundo eu mencionei na minha primeira fala, é que o experimento da Suécia, o caminho alternativo que os suecos optaram por seguir, não pode ser julgado ainda, não é? Todo mundo sabe que se você relaxar o isolamento, pode ter mais morte neste momento. Mas o vírus não desaparece por conta do isolamento e não tem ninguém, pelo menos não de forma sincera, pregando isolamento de 12 meses. Então estão à espera de um milagre. Então a questão toda é, quando voltarem as atividades, né, você vai voltar a ter contágio. Então tem que avaliar a integral inteira no período da pandemia. E a Suécia pode estar desenvolvendo ali imunidade de rebanho e com uma queda muito menor de produção. Caiu bem menos que os outros. Caiu também, porque, claro, os bares estão mais vazios, o comércio está mais vazio, mas caiu bem menos. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Em relação ao Brasil, o Trump citar o Brasil, de fato, o Brasil não tem número, tem números graficamente não estão muito bonitos, mas estão números muito ainda abaixo de outros países. E é preciso perguntar o seguinte, por que isso seria uma culpa do presidente? Qual é o lugar que está mais problemático? São Paulo, né? E aqui nos Estados Unidos, Nova York, que está lá o democrata Andrew Cuomo também governando o estado. Então, eu acho que a gente não pode ter essa coisa de sempre culpar o presidente por aquilo que lhe cabe e também aquilo que não lhe cabe, e poupar os governadores quando o problema está no seu quintal. É o caso, por exemplo, do Amazonas e de Manaus. Quer dizer, você tem ali um problema de relapso com a saúde ao longo de vários governos. Ninguém investiu nisso. O governo petista desviou, segundo o jornalista Reinaldo Azevedo, 242 bilhões de reais de saúde. E, de repente, falta leito. E aí o problema é do presidente, porque ele acha que tem que equilibrar com a produtividade econômica. Quer dizer, eu não iria por esse caminho. Eu entendo que a postura do presidente pode não agradar a forma com a qual ele lança a luz sobre a questão econômica, né? Mas tem muita gente com postura dogmática e não necessariamente científica falando em nome do isolamento. São os isolacionistas.
Josias.
Só para muito sobriamente ponderar algumas coisas. Nós estamos de acordo em relação ao fato de que o sistema de saúde do Brasil é problemático. Estamos de acordo que o problema vem de longe. Não há dúvida quanto a isso. Mas estamos de acordo também que nós estamos lidando com um problema muito grave. É uma pandemia. O mundo está nos mostrando o que acontece quando a providência adequada não é tomada. O Constantino é economista. É uma lógica cartesiana você reconhecer que com o isolamento, obviamente, o contágio é menor. Evidente que o vírus não vai sumir, mas qual é a lógica do isolamento? A lógica do isolamento é que você permite que o contágio se dê em conta-gotas, de tal sorte que esse sistema hospitalar nosso tão precário receba pacientes de acordo com a sua capacidade de atendê-los. Você tem uma porta. Se você faz uma fila naquela porta, os pacientes serão atendidos. Se você põe 2.000, 3.000 pessoas para entrar numa porta onde só passa uma pessoa, evidentemente vai morrer gente do lado de fora. É essa a lógica do isolamento. Ninguém está dizendo que o vírus vai sumir. O que se está dizendo é que você precisa organizar o sistema de tal sorte que você espace o contágio para que o sistema consiga absorver os pacientes. Então, é disso que nós estamos falando, de morrer mais gente ou morrer menos gente. Não reconhecer isto é fugir da lógica. E o presidente erra, a meu juiz, não se trata de dizer culpado ou não culpado. O presidente está errando. Por que ele erra? Primeiro, porque ele não assume a liderança nacional que ele deveria exercer. Ele foi eleito presidente da República. Ele não pode lavar as mãos e dizer isto é com os governadores e com os prefeitos. Não. Não é assim que a banda toca, ou não deveria ser assim. O presidente tem que assumir as suas responsabilidades. E na medida em que ele faz a pregação contrária ao isolamento, ele está conspirando para que um número maior chegue à porta ao mesmo tempo e que mais gente morra. É disso que nós estamos falando. O presidente tem uma liderança. Hoje ele é apoiado por 33% da sociedade brasileira. Ele precisa exercer essa sua liderança de forma responsável. É só isso.
Constantino.
Não, eu não concordo com o Josias, porque a lógica cartesiana do Josias enxerga apenas uma coisa e ignora tudo aquilo que eu tentei trazer na minha fala. Quer dizer, o aumento de milhões de desempregados no país vai acarretar em várias outras milhares de mortes por outras causas à frente. Então, a gente não pode ter essa lógica cartesiana, achata, isola. Primeiro, combinar isolamento com quem mora em casa confortável e pode fazer isso, e pode trabalhar de casa e tem reservas, é uma coisa. Exigir isso de periferias e favelas é outra bem diferente. Então está aí a realidade em São Paulo. Metade não consegue fazer isolamento, não faz, e não é culpa do presidente. É muito simplista colocar a culpa, ou obsessão, colocar a culpa no presidente. As pessoas saem de casa porque precisam, porque não tem condições de fazer isolamento e ficar nas suas casas confortáveis. E o segundo ponto é que hoje a utilização das UTIs em média está em 85% em São Paulo. Ou seja, nenhuma das mais de 6 mil mortes se deu, nenhuma, porque faltou leito. Então, o isolamento até aqui ou não está funcionando muito para achatar a curva, porque a curva está em ascendência elevada, e também não é responsável por poupar nenhuma vida, zero. Porque tem leito para todo mundo que precisou. E mesmo assim, 6 mil e poucas pessoas morreram. Porque a culpa é da pandemia. O vírus é cruel e mata. Aliás, como já mata milhares de pessoas todo ano, outras gripes. Essa é mais agressiva ainda, que veio lá da China e está matando mais gente, porque não tem ainda remédio. Mesmo o H1N1, que já tem vacina, continua matando milhares de vidas todo ano, tirando, ceifando a vida de milhares de pessoas. Então, você trazer luz para essa visão mais complexa e realista, não é ignorar a lógica cartesiana. Me parece que é exatamente seguir a lógica do bom senso.
Josias.
Por último, não quero esticar esse debate, porque eu já vi que não vou convencer com o Constantino e vice-versa. Mas aqui queria lembrar também que o fato de... também estamos de acordo. Uma coisa é fazer o isolamento... uma pessoa bem posta, de classe média alta, outra coisa é na periferia. Para isso foi criado o Corona Voucher lá, o Vale Corona, justamente para que o trabalhador de baixa renda ou aquele ambulante que não tem nem trabalho formal, ele pudesse receber um auxílio do Estado para poder fazer o isolamento. Mas até nisso o governo falhou, porque estudou... demoradamente esse assunto, porque o presidente negou o fenômeno na origem, e até hoje estão fazendo fila aí os pobres
para receber. Evidente, se o cara não recebe a ajuda, ele vai para a rua, como eu iria também. Pra, se está lá meu filho passando fome, eu vou buscar o sustento. Então, até nisso, o governo falhou. Mas, enfim, morrendo mais gente, pelo raciocínio do Constantino, nós vamos ter menos desempregados. E vai morrer mais gente mesmo, então está resolvido o problema.
Agora, 5h25. Mais um assunto, o ex-vice-presidente atual candidato
a esse tipo de acusação. Então, o Joe Biden, que já tinha problemas para enfrentar o Donald Trump, que está também às voltas com muitos problemas, mas ele agora ganhou um problema novo e não é um problema banal. Okay. O Donald Trump teve a sua vida facilitada.
O governador de São Paulo, João Dória, teria telefonado ao ministro da Economia, Paulo Guedes, no último final de semana. De acordo com o portal Poder 360, o tucano teria afirmado que o ministro agora é o único pilar do governo e o teria aconselhado a deixar o cargo para preservar a própria biografia. Em resposta, Guedes teria agradecido o contato e afirmado que o governo é sustentado pelo povo e que o país passa por um momento de barulho, mas virtuoso. O diálogo entre os dois foi assunto no uma reunião seguida de almoço entre empresários e o presidente Jair Bolsonaro na última quarta-feira. Com o presidente estavam também os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Casa Civil, Braga Neto, além do chefe da Secretaria de Comunicação, Fábio Weingarten, e do deputado Fábio Faria. Nesta sexta-feira, apoiadores do presidente se manifestaram nas redes sociais criticando o governador João Dória. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, questionou: governador Dória pensa em nós ou apenas em poder e dinheiro? O deputado federal Eduardo Bolsonaro escreveu: Dória, nem todos são como você, que muda de cara como muda de moletom amarrado no pescoço. E aí, Thaís?
Pois é, Brau, não há dúvidas que o governador João Dória, governador de São Paulo João Dória, está investindo pesado para a tentativa de incorporar o antibolsonarismo, né? Aproveitando aí do relativo vácuo. E até a demissão do ministro Sérgio Moro, ele vinha tendo algum sucesso, né? Principalmente porque, como todo marqueteiro político sabe, o que tem de mais difícil para alguém que quer ser presidente da República é se tornar conhecido nacionalmente. Lembrando que o ex-presidente Lula, ele só chegou ao lugar onde ele queria na quarta tentativa, na quarta campanha. E mesmo o Bolsonaro, o atual presidente Bolsonaro, ele já estava na estrada há pelo menos 4 anos, quando ele conseguiu finalmente se eleger. Então, o governador Dória, que embora ele seja um nome bastante conhecido aqui em São Paulo, até a crise do coronavírus, ele era um quase ilustre desconhecido no resto do Brasil. No Nordeste, ninguém sabe quem que é Dória, ninguém sabia, pelo menos, até ele aparecer todo dia na televisão, né? Ele tem aproveitado cada segundo dessa exposição. E sempre abre com ataques ao presidente Bolsonaro. Bem, da verdade, na maioria das vezes, ele responde, né, a ataques do presidente. Mas ele aproveita esse espaço muitíssimo bem e muitas vezes exagera, como aconteceu ontem, quando ele transformou a entrevista num palanque explícito, o que me parece de um tremendo mau gosto nessa situação. Então, o problema do governador João Dória é que ele muitas vezes tropeça na sua sofreguidão, essa mesma sofreguidão que fez ele acreditar ingenuamente que o ministro Paulo Guedes, que foi quase seu sócio no passado, não iria vazar esse telefonema, que ele não negou ter dado. E agora ele corre o risco de pagar o preço de consolidar uma imagem de alguém que é capaz de estimular uma desestabilização da economia só para ter vantagens, vantagens eleitorais e eleitoreiras, né? E pior, isso, no caso dele, é pior ainda, porque é alguém que já tinha ficado com fama de traidor, porque ele abandonou a candidatura do Geraldo Alckmin, que foi o padrinho dele no PSDB, né, para pegar carona na ascensão do Jair Bolsonaro, na última fase. Bolsodória, todo mundo se lembra disso. Então, ele está se esforçando muito para incorporar o antibolsonarismo, mas ele corre o risco de, em vez de incorporar o bolsonarismo, ele corre o risco de ser reconhecido pelo oportunismo, que é um dos piores traços dos piores políticos.
Você, Constantino?
Olha, eu considerei, Vitor, essa história da ligação do João Dória muito importante, né? E está tendo muita repercussão nas redes sociais, porque ela ilustra, talvez com perfeição, o que muitos estão denunciando, né? E que é talvez o fator de resiliência do bolsonarismo, em que pese, a despeito, né, de muitos erros na conduta do presidente nessa história toda da pandemia. É porque eles percebem os equívocos do presidente, mas pelo menos mapeiam algum grau de sinceridade do presidente com a preocupação que ele está exercendo ali e expondo em relação ao povo. O João Dória, se fez isso dessa forma mesmo, e não há motivo para duvidar, né? É uma coisa muito feia. Eu acho que expõe trai um oportunismo político muito grande. O presidente Bolsonaro, quando fez aquela declaração, que foi uma fala, em geral, acho que muito ruim, misturou um monte de coisa desconexa para rebater a saída do Moro, ele falou uma frase de efeito ali no final, que eu acho que foi uma frase boa, né? Que é preciso colocar em ações o que as palavras dizem. E não sei se está sendo muito certo isso, mas a frase é boa, que é o seguinte: o Moro estaria preocupado com a sua biografia, como ele mesmo confessou. Eu estou preocupado com um país para governar, né? Com uma nação. E se assim for mesmo, legal, porque é verdade, as pessoas às vezes vão para o sacrifício pessoal em prol de algo maior. E isso a gente antigamente considerava uma virtude de heroísmo e tudo mais, né? Enquanto que o pedido que o governador teria feito ao ministro Paulo Guedes denota exatamente essa preocupação, e ele teria colocado isso, né? Você tem uma biografia, eu te falo como amigo, sai enquanto é tempo. No meio de uma crise, de uma pandemia, em que o governo tinha acabado de perder uma das duas principais pernas e restava justamente a segunda perna, que é o ministro Paulo Guedes. Ou seja, é impossível não concluir, de acordo com a transcrição que temos dessa conversa, ou suposta conversa, que o governador de São Paulo, naquele momento, estava partindo para aquele velho slogan: quanto pior, melhor. Eu quero ver o circo pegar fogo, sai logo disso, abandona o barco, deixa a coisa implodir, que você salva a sua biografia e deixa o governo afundar. Sendo que o governo afundar numa hora dessa significa, provavelmente, o Brasil embicar junto, se não afundar junto, ir a pique. Então, eu considero a resposta dada pelo ministro Paulo Guedes muito elegante, muito firme, denota ali uma força, uma firmeza de caráter, patriotismo, né, um compromisso com o Brasil, mesmo que ele possa divergir de coisas do governo, mesmo que ele tenha que engolir eventualmente alguns sapos. A vida é assim, a vida é imperfeita, tem que ser realista, tem que ser pragmático, como tantos cobram na hora que vai criticar a China ou coisa e tal. Então, eu acho que o ministro Paulo Guedes mostrou ali, impressionou muita gente. Tem muita gente aí realmente elogiando essa postura firme dele, né? Já o governador João Dória, acho que não saiu muito bem nessa foto, não.
Você, Josias?
Em política, nada do que você ouve em entrevistas, em contatos formais, é tão importante quanto o que você ouve sem querer. E nesse caso aqui que nós estamos discutindo, o país ouviu sem querer o conteúdo de um telefonema, porque um dos interlocutores, o Paulo Guedes, divulgou. E até na política, há fronteiras que não convém ultrapassar. Uma dessas fronteiras é a estabilidade, o bem-estar do país. E se for verdadeira a conversa, o diálogo, tal como ele foi reproduzido, o governador João Dória ultrapassou essa fronteira ao pedir ao ministro Paulo Guedes que deixasse o governo. O país está vivendo uma pandemia e vive simultaneamente a síndrome do que está por vir. E o que está por vir é uma crise econômica monumental. Se o presidente Bolsonaro não der mão forte ao ministro Paulo Guedes, ele se arrisca a transformar, eu dizia isso mais cedo no Jornal da Manhã, ele se arrisca a transformar o caos em pântano. E se é fato que o governador João Dória disse o que vem sendo divulgado, segundo o relato feito pelo Paulo Guedes, ele comete um erro primário, porque ele está conspirando contra o país. E as pessoas ouvem isso e falam: bom, este personagem quer ser candidato à presidência. Então ele será candidato não à presidência, mas a ser candidato a presidir um brejo em 2022. Porque se ele conspira dessa forma, a única estaca que está hoje segurando o governo Bolsonaro é o ministro da Economia. Se essa estaca sai de campo, a barraca cai. Então, primeiro não convém, não é papel do governador de São Paulo pedir ao ministro da Fazenda, ao ministro da Economia, que renuncie ao cargo. Segundo, não fica bem que isso seja feito. Em terceiro lugar, há outras urgências com as quais o governador Dória deveria se preocupar. Por exemplo, acaba de ser denunciado o deputado Aécio Neves por um desvio de 65 milhões de reais, uma apropriação de 65 milhões de reais. O PSDB não consegue se livrar do Aécio Neves. E ao manter o Aécio Neves nos seus quadros, o PSDB transforma o drama penal de um deputado no apodrecimento do partido, num processo de apodrecimento do partido. Então, o governador tem premências, tem assuntos mais urgentes a tratar. Se ele pretende ser candidato em 2022, é bom tratar dos assuntos domésticos, em vez de se meter em assuntos que não lhe dizem respeito. Isso é um problema do governo federal, do relacionamento do ministro da Economia com o presidente da República.
Bom, virando a página, falando sobre um ministro que esse sim saiu do governo, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse em entrevista à revista Veja que vai apresentar ao Supremo Tribunal Federal provas de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. O ex-juiz da Lava Jato declarou que o combate à corrupção não é prioridade do governo Bolsonaro e citou alguns exemplos, como a transferência do COAF para o Ministério da Economia e a falta de articulação política em torno do projeto anticrime. Hoje, em rede social, Moro garantiu que concedeu a entrevista apenas para se defender de fake news e explicar a saída dele do governo. Durante as 2 horas de entrevista, Moro aproveitou também para acusar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de tentar intimidá-lo. Isso porque, de acordo com Moro, o Procurador-Geral o colocou como investigado no inquérito sobre as acusações feitas por ele contra o presidente. Em resposta nesta sexta-feira, Augusto Aras encaminhou uma manifestação ao STF, dizendo que a PGR tem o dever de averiguar todos os fatos e versões. Aras destacou que não aceita ser pautado ou manipulado ou intimidado por pessoas ou organizações de nenhuma espécie e que ninguém está acima da Constituição. Sobre o depoimento de Sérgio Moro, ontem o ministro do Supremo, Celso de Mello, determinou que a Polícia Federal ouça o ex-ministro da Justiça num prazo de até 5 dias. Agora começo com você, Constantino, sua opinião.
Olha, Vitor, eu acho que tem que escutar logo mesmo o ministro, ex-ministro Sérgio Moro, e é bom que ele apresente provas, né? Ele diz que tem material, eu acredito que deve ter mesmo, porque a acusação que ele fez é muito grave, né? De que o presidente está, além das questões que são mais subjetivas, né? Ele acha que o governo não está tão comprometido com o combate à corrupção, e aí cita COAF, e aí cita juiz de garantias, que foi algo que muitos especialistas que passaram por entrevistas na Jovem Pan defenderam, né, como uma coisa normal que tinha no mundo todo. Eu lembro bem disso, porque eu, na época, condenei bastante essa decisão e do presidente Bolsonaro, indo contra a sugestão do ministro Moro, mas são indícios. Você não prova que houve corrupção ou alguma coisa dessa natureza por ataques desse tipo. Agora, falar que há sim uma clara tentativa de controlar a Polícia Federal para frear investigações em curso, isso é uma acusação da maior gravidade. Então ele tem que ter as provas, ele tem que mostrá-las. Então eu não acho que o pedido do Procurador-Geral da República seja uma intimidação, acho que seja uma questão de interesse nacional para esclarecimento de um ex-ministro, alguma figura da maior importância, que basta a palavra para que um ministro do Supremo Tribunal Federal inviabilize a posse de um diretor-geral da polícia, que é uma prerrogativa da presidência de escolher. Então veja o peso que está tendo a palavra do Moro. Só que a gente vive num país que tem que ter o devido processo legal e in dubio pro réu, né? Até que prove o contrário, todo mundo é inocente. Então o ministro Moro tem que apresentar essas evidências ou provas. Ele tem que mostrar o que de fato embasou, porque aquela coisa que foi lá para a emissora de televisão que é contra o governo, uma mensagem da mulher que ele é padrinho de casamento, da deputada, isso pode ser indício, pode ser algo que não pega bem, mas não é uma prova definitiva. Então eu acho que sim, está carecendo de provas, o que disse o Moro é muito grave, é muito sério, e acho que ele deve apresentar. E me causa espécie, o Moro tem todo direito de estar preocupado com a biografia dele, e a frase em destaque na entrevista é não sou mentiroso, né? Então ele tem toda a razão de se sentir machucado com isso e de ir a público, e dar entrevista e tudo mais. Só que causa um pouco de espécie a mim ele ter saído atirando dessa forma no presidente, mas ele conseguiu elogiar, né, no discurso final dele os governos anteriores do PT, que segundo ele não praticavam esse grau de ingerência nas polícias, o que não cola, não convence, acho que ninguém é atento. Ele não está criticando ninguém no Supremo Tribunal Federal, que a gente está vendo o que fez em relação a esse tipo de acusação de ingerência ou de não se importar de julgar amigos e coisa e tal. Já trouxe aqui alguns episódios. E o próprio Congresso. Então, está concentrando muita munição no presidente. Ele diz que tem respeito, que o presidente deu a oportunidade a ele, que ele não tem ressentimento e tudo mais, mas não está convencendo nesse aspecto também. Está parecendo que ele tem um alvo certo e esse alvo é o Bolsonaro.
Thaís.
Então, a gente já tinha dito aqui que é praticamente certo que o ministro Moro, o ex-ministro Moro, não acusaria sem provas, né? Um ex-juiz com a experiência dele, com o tipo de gente que ele lidou, certamente ele está calçado, ele não falaria o que falou se não tivesse como provar. Então, eu só tenho curiosidade de saber se essas tais provas vão vir com uma carga forte o suficiente e dramática o suficiente para, primeiro, configurar crime, deixar clara a existência de crime, e, segundo, mudar a opinião pública, que, como a gente viu, é bastante resiliente, né? O impacto da saída do Sérgio Moro não foi tão grande quanto se esperava. Agora, o que é certo? Que com esse inquérito, o ex-ministro Sérgio Moro vai se consolidar como o anti-Bolsonaro, como, aliás, queria o governador João Dória, que a gente acabou de falar. Era esse o sonho do governador João Dória, só que esse título está agora com o ministro Sérgio Moro e com ele ficará por bastante tempo, até pelo menos terminar esse inquérito. Se ele tivesse saído calado, poderia ter saído esquecido, como talvez o ministro Mandetta será esquecido, né? Mas agora, com esse inquérito, a visibilidade vai ser enorme. E não só ele vai ter visibilidade, mas ele vai ter uma enorme visibilidade na posição de franco antagonista do presidente Bolsonaro, ou algoz do presidente Bolsonaro, como ele disse na entrevista, que não gostaria de ser. Agora, o ex-ministro aqui, trazendo os dados recentes da Bytes, o ex-ministro Sérgio Moro, ele deixou o governo com 6 milhões de seguidores nos seus perfis do Twitter e do Instagram. É um belíssimo patrimônio. E para ter uma ideia, né, eles falam em densidade digital. Quem que tem mais densidade digital do que o ministro Moro? O próprio Bolsonaro, primeiro, com 36 milhões de fãs, lá na frente, bem na frente. Os deputados Eduardo Bolsonaro, o pastor Marco Feliciano e o Tiririca. Esses três têm mais seguidores do que o ex-ministro Moro até o momento. Mas, até o momento, o ministro Moro já supera o ex-ministro Moro, já supera governadores, os prefeitos de 27 capitais e todos os ex-colegas de ministério deles. Então, se ele conseguir transformar essa audiência digital em popularidade real, ele vai consolidar, sem nenhuma dúvida, o status de candidato quase imbatível para 2022, né? E transformar a audiência digital em popularidade real foi exatamente o que levou o presidente Bolsonaro à presidência da República.
Josias.
Essa desavença entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro é um desses conflitos que precisam ser levados às últimas consequências. Todo brasileiro de bem tem o dever cívico de exigir que essa contenda prossiga. Até ontem, o Moro e o Bolsonaro coabitavam o mesmo governo. O Bolsonaro exaltava os serviços prestados pelo Moro, grande patriota, e o então ministro invernizava com o seu prestígio o casco do governo. Agora, eles se chamam mutuamente de mentirosos, eles se tratam como se fossem dois gambás. Essa briga não vai terminar bem se um dos dois não for nocaute. Comparando-se as fichas de ambos, o Moro parece ser um favorito, porque esse ex-juiz tão experiente, ele acusa o presidente de tramar o aparelhamento da Polícia Federal para submeter o órgão aos seus interesses, obtendo informações sobre investigações sigilosas, incluindo, disse ele, inquéritos que correm no Supremo. Ele disse ter ouvido isso do presidente. Então, assim, uma anomalia no pedido do procurador-geral Augusto Aras. Não é normal que o procurador, de saída, peça investigações contra quem está denunciando. O normal é que o procurador peça a realização da investigação e, lá na frente, se ficar comprovado que o ministro Sérgio Moro mentiu, aí sim o procurador propõe um processo por denunciação caluniosa, por injúria, mas não na partida, na largada. Então, o ministro Sérgio Moro tem razão, o ex-ministro, ao reclamar disso. Nessa entrevista à Veja, o Moro disse que o Bolsonaro, ele detectou no Bolsonaro um descompromisso com o combate à corrupção. E aí saiu empilhando evidências. o esvaziamento do COAF, o descaso com o pacote anticrime, a sanção do juiz de garantias, o namoro do presidente com o Centrão e, finalmente, o que ele chama de gota d'água, que é a demissão do Maurício Valeixo, do comando da Polícia Federal. O Sérgio Moro foi até generoso com o Bolsonaro. Ele se absteve de mencionar o Flávio Bolsonaro, a rachadinha, o repasse do amigão Fabrício Queiroz para a primeira-dama Michele, os ministros que permanecem na esplanada, apesar de suas complicações judiciais. Então, ele foi generoso com o Bolsonaro. Entretanto, quem observa essa movimentação desapaixonadamente se pergunta por que é que o ex-juiz passou 1 ano e 4 meses engolindo sapos? Por que é que demorou tanto tempo para regurgitar esses batráquios todos? É algo tão esquisito quanto a descoberta do Bolsonaro e dos seus súditos de que lidavam com um ministro que não era patriota, era um mentiroso, quanto mais. Daí a importância de assegurar que essa desavença seja levada às últimas consequências. Nesse tipo de confusão, mesmo o ganhador sai fedendo, mas alguém precisa prevalecer nessa briga, para o bem do país. O país precisa esclarecer essa dúvida. Não há espaço para dúvidas nessa contenda.
Ok, agora são 5h49. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras... A Polícia Federal pode ter encerrado e pedido arquivamento do caso em que o senador Flávio Bolsonaro é investigado por crime de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica na declaração de bens das eleições de 2014, 2016 e 2018. A informação divulgada em matéria do jornal O Globo aponta que o pedido de arquivamento foi enviado para o Judiciário no mês de março desse ano. A reportagem apurou ainda que a PF concluiu o caso sem fazer quebras de sigilo fiscal e bancário do senador. Todo o processo teria sido conduzido pelo delegado da Polícia Federal do Rio de Janeiro, Eric Blá, durante a gestão do ex-diretor do órgão, Maurício Valeixo. Já o procedimento que apura eventual falso testemunho no depoimento do porteiro nas investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco está sendo relatado e deve ser concluído já nos próximos dias. Ainda de acordo com o jornal, a tendência é que ele não seja indiciado. Um minutinho para cada um, para a gente fechar o programa de hoje. Começa com o Josias, vai lá.
Aqui o que é estranho é o fato de você ter feito uma investigação como essa, que trata de bens, sem fazer a quebra do sigilo. É preciso constatar que houve uma mudança na superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ali foi trocado o superintendente por pressão do presidente Bolsonaro. Então, não se sabe agora, veja como essas interferências são inadequadas, né? Porque agora uma conclusão que é favorável ao Flávio Bolsonaro, ficam todos em dúvida. Ah, foi o procedimento foi correto? A falta de quebra de sigilo não é uma falha no processo? Então, é preciso analisar com muito vagar o teor do processo, ver se a investigação foi bem feita. Se é inocente, que se reconheça a inocência. Se foi mal feita, certamente o Ministério Público vai pedir diligências adicionais e não vai aceitar. Então, é preciso ver como é que vai terminar essa história.
Constantino.
É isso mesmo. Agora, veja que curioso, né? O comando da Polícia Federal ainda era do Valeixo, né, o homem de confiança do Sérgio Moro. Imagina se isso acontecesse sob o comando de um Alexandre Ramagem da vida. Todos estariam tomando conclusões precipitadas de que houve a tal ingerência, né? Então é preciso ver o que aconteceu. Eu acho estranho fechar o inquérito sem quebrar sigilos e tudo mais num caso desses. Agora, todo mundo que reclama das investigações da polícia quando interessa, né? Quer dizer, o caso da Marielle, a turma toda acha que houve negligência, pouco caso, enquanto que o presidente Bolsonaro e muitos outros acham que há pouco caso no caso da facada do Adélio e por aí vai. Então é isso, né? A Polícia Federal merece muitos elogios, mas não é perfeita.
Thaís.
Não, essa notícia não é exatamente nova, porque em fevereiro a Folha de São Paulo já tinha antecipado que a PF iria concluir o caso porque não tinha encontrado indícios de culpa do senador. Aí o Globo agora complementa dizendo que eles de fato fizeram isso e sem fazer a quebra de sigilo bancário e fiscal, né? O que acontece é que até agora ninguém viu esse relatório da PF, que, aliás, colide com uma investigação do Ministério Público, que não é exatamente sobre a mesma coisa, mas que traçou a mesma trajetória de rastro de lavagem de dinheiro. E concluiu justamente o contrário, concluiu pela acusação do senador, pela culpa do senador. Mas o fato é que, de novo, como em fevereiro, ninguém viu esses relatórios da PF e sem ver esses relatórios à luz do dia, não dá para chegar a conclusão nenhuma se a PF foi omissa, foi incompetente ou foi usada politicamente. Vamos aguardar esses relatórios.
Perfeito, é assim que a gente encerra então 13 e 1 desta sexta-feira. Muito obrigado a você que nos acompanhou aí por mais uma semana. Thaís Oyama, valeu Thaís, bom final de semana, bom descanso, até segunda.
Valeu Brau, pra você também, tchau Constantino Josias, tchau audiência.
Valeu Constantino, bom final de semana.
Valeu, boa noite pra todo mundo.
Valeu Josias, um abraço.
Valeu, um abraço, bom final de semana a todos, até a segunda.
Segunda-feira estaremos de volta aqui às 5 horas da tarde no 3 em 1, obrigado pela sua companhia, uma boa noite, bom final de semana, até lá.
3 em 1.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.